ao longo dos séculos, criou-se um mito de um intervalo musical de 3 tons inteiros, chamado de trítono. Teria sido proibido durante o período medieval por ser diabólico, sinistro e corruptor. Ele seria o Diabolus em música, por conta de sua dissonância. Mas o que é o Diabolus em música? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Durante o período medieval, principalmente na porção ocidental da Europa, a música era um elemento constante e permanente. Em um caldo cultural cuja base era a oralidade, não é de se espantar a presença quase total dessa manifestação cultural. A música está em todo lugar, no claustro, na feira, no castelo, na catedral. Inclusive, ela ajuda a descrever uma das porções mais importantes da catedral medieval, tanto a gótica quanto a românica. Estamos falando do coro. A notação musical e as convenções harmônicas como conhecemos hoje não estavam presentes no período medieval. Ambas eram entendidas de formas diferentes das quais entendemos hoje. A base harmônica da música medieval é chamada de hexacordes, uma escala composta por 6 notas, ao invés das 7 notas de hoje. E no campo harmônico, a monofonia, todas as vozes tocando exatamente a mesma melodia, era o padrão. O canto gregoriano, por exemplo, é monofônico. A polifonia, onde as vozes musicais podem cantar melodias independentes, surge na Baixa Idade Média e na Renascença. Isso, evidentemente, na Europa Ocidental. Tanto o canto bizantino quanto a música tradicional dos Balcãs já se utilizavam da polifonia anteriormente. Com essa importância da música, não seria de se estranhar a presença de estudos morais sobre os aspectos teóricos da música. Entre então Guido de Arezzo e seu Micrólogos, um dos mais importantes tratados musicais do período medieval, ao lado do De Institutione Música, do filósofo Boécio. A partir do Micrólogos, é dada às notas musicais e, principalmente, aos intervalos, elementos morais, também instituído o senso de cadência e resolução na música, que, aliás, ainda são utilizados até os nossos dias. Por conta de sua dissonância e instabilidade aos ouvidos, é recomendado evitar o uso de trítono pelo canto gregoriano. Segundo o senso comum, o trítono era proibido pela igreja por conta dessa instabilidade. Temia-se que os monges, ao cantarem esse intervalo, enlouquecessem e o próprio Pata Rachada iria aparecer. E a base para essa conclusão seria a frase "Mi contra fa es diabolus in musica", ou seja, mi depois de fa é o diabo na música, em uma tradução bem livre do latim. E lembrando que a base dessa melodia, dessa harmonia, seria o sistema hexacordial. Essa história foi contada e recontada até os nossos dias, tendo sido tomada como verdade absoluta. 2 exemplos de usos contemporâneos dessa história é a abertura da canção Black Sabbath no álbum Black Sabbath pela banda Black Sabbath. E para fazer uma ambientação sinistra, utiliza-se de um trítono no seu riff inicial. Ou a banda Slayer, tradicional amiguinha do Capiroto, apesar de seu vocalista, Tom Araya, ser um católico fervoroso, ter batizado um dos seus discos como Diabolus em Música. Essa história, infelizmente, não passa de mito e desinformação. Há diversos exemplos de trítonos na música sacra medieval. Um exemplo é Dum Sigillum Sumi Patris, uma cantata religiosa composta pelo grande compositor medieval Perrotin, onde o trítono é empregado em diversas passagens. não há evidência alguma de que esse intervalo foi banido pela Igreja Católica durante o período medieval. Essa é uma inverdade que, de tanto ser repetida, acabou sendo tomada como verdade absoluta. Ou seja, estamos lidando aqui com uma fake news de dimensões históricas, musicais e culturais. De onde então veio essa frase? Mi contra fa es diablos in musica. Ela foi publicada em 1725, muito tempo depois do período medieval, pelo compositor, pedagogo e teorista musical austríaco Johann Fuchs, em seu tratado sobre a harmonia Gradus ad Parnassum, que é até hoje utilizado como obra de referência para os estudos de harmonia. E no texto fica claro que se trata de um aforismo, uma sugestão técnica para evitar a dissonância musical. Ou seja, não se trata de uma proibição de seu uso. Para entender aspectos mais técnicos e teóricos sobre o trítono, recomendo muito o vídeo The Devil in Music, An Untold History of the Triton, do compositor, musicista e educador musical Adam Neely. O link para ele está linkado na descrição desse Drops. Por conta dessa má interpretação e desinformação, o trítono, um simples intervalo musical, acabou ganhando fama como algo proibido e demoníaco desde os tempos medievais, que não passa de mentira e de medievalismo em seu pior sentido. Os compositores românticos, principalmente após Brahms, usaram e abusaram do trítono em suas peças, sendo utilizados como uma espécie de homenagem aos tempos medievais. A sonata Danse Macabre, de Camille Saint-Saëns, utiliza em sua abertura um trítono para ilustrar a alegoria moral medieval Toten Tanz, ou Dança dos Mortos. Já o húngaro Franz Liszt utiliza o trítono em Après une lecture d'onde, fantasia quase sonata, para sugerir a entrada ao inferno dantesco. Richard Wagner, um obcecado pela Idade Média, utiliza um tímpano afinado em dó e fá sustenido, formando assim um trítono, para criar a ambientação da abertura do segundo ato da ópera Siegfried. Outros compositores, como Berlioz, Debussy e Bela Bartok, também usaram trítono em algumas de suas peças para causar essa sensação de instabilidade. Já na música dita popular, o trítono também foi utilizado por diversos artistas. A música Black Sabbath, citada acima, talvez seja um dos trítonos mais famosos e reconhecidos. Mas há outros exemplos, como Purple Haze, de Jimi Hendrix, cuja abertura se utiliza desse intervalo. Assim como Blue Jay Way, The Inner Light, Within, Without, dos Beatles, todas elas compostas pelo meu Beatle favorito, George Harrison. Trítono diabólico é mais um dos diversos mitos envolvendo o período medieval, seja por ignorância, seja por maliciência. Cabe a nós, estudiosos e entusiastas do medievo, defender a verdade e o conhecimento sobre esse período tão fascinante quanto desconhecido. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado mesmo pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é a vida que segue.